Podcast Unesp.
Constituída basicamente por som e ritmo, a música é uma arte ou prática cultural que faz parte da história de quase todas as civilizações do mundo. Emoção, interatividade e sonoridade agradável são sensações geradas pelo infinito universo dessa língua global chamada música. O Pod MPB traz áudios de entrevistas com pesquisadores e músicos de diferentes gêneros. A proposta é oferecer entretenimento e conhecimento ao ouvinte, gerando uma mídia voltada ao público popular e acadêmico. Marcos Napolitano, especialista em história social da USP, narra o surgimento da Bossa Nova e sua trajetória cultural no Brasil.
A Bossa Nova é outro mito de ruptura que existe na história mais conhecida da música brasileira, na história mais canônica, vamos dizer assim. Obviamente, o nome Bossa Nova surge aí no final dos anos 50, comecinho dos anos 60. Tem um apelo muito forte. Claro que ele sintetiza também uma ruptura, sobretudo se a gente for pensar na obra do João Gilberto. Mas a maneira de tocar do João Gilberto, de interpretar música popular, é muito inovadora. É uma ruptura que se dá, sobretudo, no plano da performance vocal e também na maneira de tocar violão. Isso também já foi estudado por musicólogos, por vários autores. Por outro lado, se a gente olha para a obra do Tom Jobim, o Tom Jobim, que vai ser um dos papas da Bossa Nova, né? Ou mesmo o Vinícius, se a gente for pensar o poeta da Bossa Nova, eram obras que já estavam em processo nos anos 50, só que sob outros rótulos. O Tom Jobim fazia bolero. Um bolero um pouco mais contido, mas era bolero. O que eu quero dizer é o seguinte, são várias vertentes que vão se construindo nos anos 50. Havia uma vertente importante no mundo da música popular no Brasil, nos anos 50, que buscava um diálogo mais forte com o jazz. Uma forma de interpretar, muita imitação de Frank Sinatra, Bing Crosby. Então era uma vertente que já vinha dos anos 50. Quando em 59 o disco Chega de Saudade tem aquele impacto, que era uma maneira realmente nova, e a letra trazia uma crônica de uma espécie de modernidade, né, que estava surgindo no Brasil por conta aí da industrialização avançadíssima e rápida no governo Juscelino Kubitschek, né, a sensação de que havia uma ruptura no ar cresceu e se consolidou. E aí a gente entra nos anos 60 com essa ideia de que a música popular brasileira estava vivendo algo novo. Efetivamente estava, mas tem que tomar cuidado porque os elos com o passado também existiam.
De acordo com o historiador, apesar do reconhecimento musical da Bossa Nova, o movimento recebeu inúmeras críticas de estudantes por falta de engajamento político.
E é interessante que a Bossa Nova, ao mesmo tempo que ela é muito reconhecida na imprensa, no meio, entre os músicos, entre os jovens universitários que gostariam de fazer música popular, a Bossa Nova tem um impacto enorme. Ela representava um pouco, vamos dizer assim, um Brasil moderno, uma expressão moderna de música popular, assim que ela foi lida à época, né? Ao mesmo tempo, ela, logo depois, aí 62, 63, ela passa a ser objeto de crítica, sobretudo nos meios universitários, que diziam o seguinte: tudo bem, dá pra gente manter a modernidade da Bossa Nova, mas não dá pra gente diluir a música brasileira no jazz. Essa era a grande preocupação da época. Então, a partir de 62, 63, a Bossa Nova passou a se misturar a certas expressões harmônicas, principalmente da Bossa Nova, e também performáticas, né? Ou seja, uma certa maneira de tocar violão, passou a se misturar com temas do samba tradicional, sejam temas da poesia, dos timbres. A gênese do que a gente entende por MPB, com maiúsculas, está na origem dessa crítica à Bossa Nova e da busca de uma conciliação entre as conquistas técnicas da Bossa Nova e a música brasileira mais tradicional, principalmente o samba carioca. A politização da música popular, ela se dá, e se a música popular sempre foi veículo de crítica, de crônicas sociais críticas e crítica política, às vezes até ingênua, a partir dos anos 60 ela se torna um projeto, uma espécie de programa de vários compositores que vão se reconhecer a partir do engajamento e buscar letras engajadas a partir de um conteúdo mais nacionalizado. Agora, não podemos ser ingênuos, né? A Bossa Nova estava lá, era apreciada por todos e ela estava na base musical de muitas músicas ditas engajadas e nacionalistas.
Para finalizar esse podcast, vamos ouvir a canção Desafinado, composta pelo maestro Tom Jobim e pelo compositor Newton Mendonça.
Se você disser que eu desafino, amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe, nem sequer pressente. É que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex. Revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal. Que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração.
Renato Coelho, de São Paulo, para o Pod MPB Unesp.
Podcast Unesp.